E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de quarta-feira. E vamos falar sobre um projeto que está utilizando a matemática como um auxílio na tomada de decisão dos hospitais, ao lidar com as consequências da pandemia de Covid-19. O principal objetivo deste trabalho, que utiliza dados reais, é acomodar a demanda explosiva, como a gente tem visto, né, nos hospitais, e fornecer meios para possíveis realocações de recursos, principalmente os EPIs, aqueles equipamentos de proteção individual, que se tornam limitados diante da pandemia. Como fazer o melhor uso desses recursos? Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Cibele Maria Russo Novelli. Ela é do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC, de São Carlos, da USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, tudo bem, Roxane?
Muito obrigada por conversar conosco e a gente tentar aqui explicar como é que é montado um projeto que utiliza modelo matemático e tenta orientar justamente quais são as melhores tomadas de decisão. Vocês, claro, não é a primeira vez que vocês montam modelos matemáticos para responder a demandas da sociedade, e é mais uma vez o caso agora, nesta pandemia da Covid-19.
Isso. Tudo começou, né, quando a empresa Bionexo, que faz a gestão de equipamentos e de insumos para hospitais, nos procurou, né, com a seguinte demanda: posso estimar, posso predizer qual vai ser a necessidade de máscaras, álcool em gel, aventais durante a pandemia, né? Então existe uma preocupação para que não faltem esses materiais, né? Então eles nos procuraram e aí nós montamos uma equipe aqui no ICMC USP São Carlos, que envolve estatísticos, matemáticos, o pessoal que trabalha com otimização, para que a gente possa responder a eles, né, qual seria um estoque seguro para eles manterem, né, desses insumos durante esse período da pandemia. Então a ideia é a seguinte: eles nos forneceram dados, né, de hospitais que são, a princípio, são hospitais anonimizados, então nós não temos acesso a qual exatamente é aquele hospital, mas eles nos passam informações de número de leitos, do quanto tem sido, quantas pessoas têm sido atendidas nesse hospital. Também eles nos ajudaram, né, o pessoal dessa empresa, e também em parceria com médico, enfermeiro, pessoal que trabalha com TI. Então foi uma equipe nossa e uma equipe deles. Eles passaram algumas informações para a gente, alguns dados, e aí nós fizemos um modelo preditivo para estimar, né, o quanto seria utilizado de cada um desses materiais durante esse período. Para isso, a gente precisa saber quantas pessoas vão ser internadas, né? Quantas pessoas. Claro que isso é uma média e está sujeito a erros, né? Erro de predição. Então, quantas pessoas devem chegar para o meu hospital, né? Quantas pessoas das que vão chegar no pronto atendimento vão ser encaminhadas para internação? Então, unidade de internação, unidade de terapia intensiva. Quantas pessoas que estão em unidade de terapia intensiva vão precisar de cuidados, por exemplo, ventiladores pulmonares, assim por diante. Então, a gente trabalha com taxas que são aproximações, né? E aí, a partir disso, a gente tenta estimar, qual vai ser o consumo durante um período, por exemplo, daqui 4 semanas, daqui 10 semanas. Isso envolve a curva da doença, né, Roxane? Então, a gente precisa saber como que vai evoluir a doença nesse período, e eu preciso saber também como que eu consigo atender, então quantos pacientes a gente consegue atender no máximo em cada hospital, né? Então os hospitais, eles precisam estimar quando que eles chegarão na sua capacidade máxima, por exemplo, se eles vão precisar converter unidades de internação em unidade de terapia intensiva, e isso andando junto com a evolução da COVID-19, né?
Ah, você
Então,
tocou num ponto importantíssimo, professora Cibele, que era o que eu estava imaginando aqui. Quer dizer, vocês já estão montando modelos preditivos, quer dizer, eles podem sofrer alterações. Esse modelo que vocês construíram, então, que precisa lidar com a realidade, digo, às vezes é diária, a mudança é diária, mas é possível fazer modelos para semanas, para, como você dizia, para as próximas 4 semanas, ou a pandemia está avançando tão rapidamente que vocês estão tendo que fazer revisões nesse modelo. Como é que funciona isso em função dessa demanda crescente ainda dos casos de Covid e, claro, da necessidade dos hospitais se adaptarem a essa realidade?
isso, nós trabalhamos com dados semanais, né, do consumo dos hospitais no caso. E aí, claro que o modelo preditivo, hoje a gente faz uma previsão para as próximas 4 semanas, por exemplo. Se essa previsão vai se confirmar ou não, depende de vários fatores. Então, depende, por exemplo, da política adotada de distanciamento social, depende do quanto a população adere a essa recomendação, né, de distanciamento social, por exemplo. Então, nós estamos vendo um aumento no número de casos e aumento no número de óbitos, né? Então, em que velocidade que isso está aumentando? Isso depende de diversos fatores. Tem uma coisa importante que eu queria destacar aqui também, Roxane, que nos nossos modelos nós tentamos levar em consideração a subnotificação da doença. Por quê? Se a gente trabalhar com o número de casos, a gente sabe que muito provavelmente esse número de casos está subnotificado. E aí até o pessoal lá da Bionex, o pessoal dos hospitais, eles trazem para a gente uma estimativa do quanto é, de quanto é essa subnotificação também. Já o número de óbitos, a gente imagina que não existe tanto erro envolvido, que a gente sabe que às vezes a pessoa foi a óbito e ainda não tinha a confirmação da doença. Né? Então, isso tudo envolve, né, aleatoriedade que a gente tenta colocar no nosso modelo da forma mais acurada possível para minimizar o nosso erro de predição. Né? Então, é um modelo bastante complexo, né? E aí a gente tenta, então, com base nessa curva da doença, na subnotificação, nas predições, nas políticas de isolamento, a gente tenta predizer e dizer lá para o hospital: olha, daqui a 2 semanas você vai estar operando na capacidade máxima, né? E aí, operando na capacidade máxima, ainda tem outras variáveis, que é o seguinte: cada EPI ele tem uma recomendação de uso, né? Então tem máscara, por exemplo, que a recomendação é que ela seja trocada a cada 2 horas. E a preocupação do hospital qual que é? Bom, se eu trocar a máscara a cada 2 horas, será que eu vou ter máscara suficiente para chegar nas 4 semanas, digamos que eu não consiga comprar, né? Porque essa é uma outra coisa também. Tem falta de material, né, no mercado. Então, assim, será que eu devo usar por 2 horas? Será que eu posso usar por 4 horas? Então, eu posso precisar usar por 4 horas para manter o meu estoque e durar até o mês que vem,
São
né? Então,
muitas
assim,
variáveis, né, professora,
são
que
muitas
precisam ser
variáveis, sim.
consideradas ao mesmo tempo. Agora, uma dúvida: esses hospitais, eles são pequenos, médio, grandes hospitais, fazem parte dessa rede que essa empresa atende? Vocês não sabem exatamente que hospitais são, obviamente, as informações de onde são, mas eles são
É.
hospitais de que ou tem uma configuração média, ou vocês fazem para diferentes hospitais?
Nós fazemos para diferentes hospitais, né? Então, eles passaram para a gente algumas configurações diferentes de hospitais, com o número de leitos de UTI, né? E por aí a gente estima a capacidade do hospital. Também o número de profissionais que estão trabalhando, né? E aí, por exemplo, o uso de EPI, se o hospital permite visita aos pacientes, então também tem que fornecer máscara para as visitas, né? Isso daí está tudo sendo levado em consideração. Aí você veja, pode ter, por exemplo, um hospital que atende prioritariamente idosos, pode ter um hospital pediátrico. Ah, é diferente, né? O uso desses EPIs em diferentes configurações aí, né? Então, a ideia é, nós temos um banco de dados que tem, a princípio são hospitais fictícios, mas que eles fizeram com base em hospitais conhecidos deles, né? Eles só não fornecem a informação de qual hospital que é, mas são dados bastante realísticos. E aí, Dependendo, então, do número de leitos, do número de profissionais, se os pacientes recebem visitas ou não, qual que é o protocolo de utilização de cada equipamento de proteção individual. Com base nisso, a gente faz uma previsão e diz assim para o hospital: olha, você vai daqui a 2 semanas, você vai estar tá operando na sua capacidade máxima. Na sua capacidade máxima, você vai usar tantas unidades de máscara por dia, você vai utilizar tantos litros de álcool em gel, tantos aventais, por exemplo, né? E aí eles conseguem ter uma previsão do quanto eles
Claro.
precisam ter no estoque deles, para que isso não falte, né?
Professora Cibele, nesse caso, como é uma rede, né, atendida por essa empresa, é possível estimar que um hospital tem uma folga maior ali para lidar com esse estoque, outros hospitais estão em condições mais difíceis, eles podem, inclusive, remanejar estoques, podem. Há essa possibilidade também como parte desse projeto?
Sim, a proposta inicial seria otimizar o uso dos equipamentos, né, de forma que não faltasse para nenhum hospital, mas que também não sobrasse muito para outro hospital, né? E a gente vê aqui os casos mais variados, né? Então, nós temos aqui no nosso banco de dados hospitais que realmente estão com super estocados, né? Então, eles têm um estoque muito grande de alguns materiais e vemos outros hospitais que estão com um estoque bem mais reduzido. A ideia seria, claro, levando em consideração também a distribuição geográfica desses hospitais, né, verificar a possibilidade de empréstimos, né? Isso o pessoal falou para a gente que é bem comum, né? Então, olha, eu tenho muitas máscaras, mas eu estou faltando, tá faltando álcool em gel para mim. Então, eu encontro um outro hospital que tem pouca máscara, mas que em relação ao que vai utilizar, mas que tem bastante álcool em gel. Então, a gente poderia fazer esses empréstimos, né?
E são hospitais do interior, maior parte desses hospitais desta rede são do interior do estado de São Paulo ou tem hospitais no Brasil todo?
São muitos hospitais. Essa empresa, né, que a gente está fazendo parceria, ela atende cerca de 2.000 hospitais, né, no Brasil e na América Latina. Só que, como nós temos uma escassez de dados, nós estamos trabalhando inicialmente com cidades grandes, então estamos trabalhando inicialmente com capitais, com hospitais de capitais, mas a ideia seria que qualquer hospital, mesmo sendo de uma cidade pequena, pudesse utilizar essa ferramenta também. Então, nós estamos desenvolvendo o produto da nossa pesquisa, é justamente uma ferramenta, né, para que os hospitais possam utilizar diretamente. Então, eles entram com os dados, olha, eu entro lá com o número de leitos de UTI, número de médicos, número de enfermeiros, número se os pacientes estão recebendo visita ou não, se eu tenho quantas pessoas de equipe de limpeza, de equipe técnica que trabalham naquele hospital, e como resultado, a nossa ferramenta fornece, olha, para o próximo mês você vai precisar de tantas máscaras, de tantos litros de álcool em gel, de tantos aventais, assim por diante, luvas, né?
Claro, e uma última dúvida sobre, no caso, esse projeto já está sendo posto em prática, ele já está acontecendo.
Ele já está acontecendo, né? Nós já fizemos várias interações com essa empresa parceira e com o pessoal também de hospitais. Nós já fizemos validação com dois hospitais, né? Um hospital de Minas Gerais e um hospital de São Paulo. Então, nós validamos diretamente com o pessoal dos hospitais, né? De dois até agora. E ela ainda está em desenvolvimento, né? Então, nós desenvolvemos inicialmente os modelos preditivos, usando modelos estatísticos, né? E aí agora o próximo passo seria desenvolver uma ferramenta de otimização, que seria para entregar para eles exatamente, né, qual que é o estoque ótimo que eles precisam no momento, para que não falte e que não sobre muito o estoque também.
Eu conversei com a professora Cibele Maria Russo Novelli, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, o ICMC da USP em São Carlos, que participa deste projeto de otimização de estoques de EPIs em hospitais durante a pandemia de Covid-19. Importante contribuição da Universidade de São Paulo neste projeto.
Então, a nossa equipe, ela é composta pelo professor Francisco Lousada Neto, que é da Estatística, a professora Maristela de Oliveira Santos, que é da Otimização. Nós temos também alunos de doutorado e de pós-doutorado, que são o Wilson, o Jardel, o Diego, o Caio. E nós temos também o pessoal dessa empresa parceira que tem contribuído bastante, em especial a Evelyn, a Rafaela, o Diego e o Denis. Acho que é importante dizer o nome deles, né, porque eles também contribuíram bastante aí para esse modelo.
Não tenha dúvida, é um trabalho em equipe para que os resultados aconteçam. Já estão funcionando, já estão sendo postos em prática. Parabéns pelo projeto, muito obrigada pela participação e até de uma próxima oportunidade, professora.
Obrigada, um abraço.